no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Revogado o decreto que privatizava rios da Amazônia. Governo lança programa Roraima no topo. Engenheiro florestal de Rondônia é preso suspeito de fraudes em terras públicas. E cuidado com a casa comum é tema de ação da Comissão de Ecologia Integral da Arquidiocese de Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você! A Polícia Federal deflagrou a Operação Legado Espúrio nesta terça-feira para desarticular uma ramificação de organização criminosa que atua no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro no Amazonas. A ação constitui desdobramento da Operação Linhagem, deflagrada em janeiro deste ano. As investigações apontam novas conexões criminosas responsáveis pelo abastecimento e pela redistribuição de entorpecentes, tanto na capital quanto em municípios do interior do estado. Estão sendo cumpridos 18 mandados judiciais, sendo 7 de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão em Manaus, Itacoatiara e Maués. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Amazonas. E ainda falando do Amazonas, um homem foi preso por estupro de vulnerável contra a sobrinha de 6 anos em Parintins. O crime foi praticado em dezembro de 2025. Os detalhes com Joelma Viana.
Um homem de 37 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha de 6 anos no município de Parintins. De acordo com a delegada Marna de Miranda, titular da Delegacia Especializada do município, o crime foi praticado em dezembro de 2025, quando a vítima estava aos cuidados da tia Maté, esposa do suspeito.
Mais um mandado de prisão preventiva cumprido pela Delegacia Especializada de Parintins. O crime é de estupro de vulnerável. Esse fato aconteceu em dezembro do ano passado. Essa vítima é uma criança de apenas 6 anos de idade, do seio familiar desse investigado. Quando nós tivemos essa informação ainda no ano passado, oportunizamos para que este investigado comparecesse à delegacia para ser ouvido. Todavia, ele não apareceu.
Diante da recusa, a equipe policial reuniu todas as provas constantes no inquérito e representou pela prisão preventiva do homem, que foi deferida pela justiça. Com a expedição do mandado, ele passou a ser considerado foragido.
Dessa forma, nós conseguimos fotografias atualizadas dele e no dia de hoje a Delegacia Especializada divulgou essa fotografia deste infrator, dizendo que contra ele havia uma ordem judicial de prisão preventiva. Inclusive, gostaria de aproveitar para agradecer o apoio da imprensa local que divulgou essas informações, fazendo com que, se sentindo pressionado e acuado, este nacional se apresentasse hoje nessa delegacia. Se apresentou acompanhado de advogado, será submetido à audiência de custódia para ficar à disposição da justiça. Ele ainda não foi ouvido, ainda não foi interrogado, vai aguardar aí a decisão judicial.
O homem deve responder por estupro de vulnerável. Com informações da Rádio Rio Mar de Manaus, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Governo federal revoga decreto que privatizava rios da Amazônia após um mês de mobilização do movimento indígena. A decisão foi confirmada pelo governo federal após reunião em Brasília com lideranças indígenas e ministros. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O governo federal revogou nesta segunda-feira o decreto 12.600 de 28 de agosto de 2025. O documento previa estudos para concessão à iniciativa privada da hidrovia do rio Tapajós, Madeira e o Tocantins. A decisão acontece após mais de 30 dias de ocupação do movimento indígena no Porto da Cargill, em Santarém, no estado do Pará, em protesto contra a medida. A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi anunciada pelos ministros Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, após reunião com lideranças do movimento indígena. A decisão também foi negociada com o Ministério de Portos e Aeroportos e outras pastas do governo do Brasil. Segundo o ministro Guilherme Boulos, a revogação reafirma o compromisso do governo na escuta ativa da sociedade e das lideranças indígenas.
Quero anunciar para vocês a decisão do presidente Lula de revogar o decreto 12.600 relativo ao Rio Tapajós, Tocantins e Madeira, que foi feito pelo governo federal em agosto do ano passado, a partir da escuta que nós fizemos dos povos indígenas. Os povos indígenas vêm de uma manifestação de mais de 30 dias questionando o decreto, apontando os efeitos que poderiam ter para suas comunidades, também para quilombolas e ribeirinhas. Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério dos Povos Indígenas têm feito o diálogo nesse período e, após um processo de discussão dentro do governo, que ouviu várias posições, hoje se firmou a decisão pela revogação do Decreto 12.600.
O Decreto 12.600 de 2025 incluía 3 mil quilômetros dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins no Programa Nacional de Desestatização, abrindo caminho para a concessão desses empreendimentos públicos à iniciativa privada. O processo sem estudos ambientais concluídos, transparência e consulta livre e prévia informada aos povos e comunidades já aprofundava conflitos socioambientais e viola direitos. E foram justamente esses impactos apresentados pelos povos indígenas e representantes de organizações sociais que se intensificaram durante a ocupação, entre espaços de escutas, que levaram à decisão da revogação, como cita Guilherme Boulos.
O decreto previa estudos técnicos, ambientais, logísticos, para uma inclusão das hidrovias do rio Tapajós, Madeira e Tocantins no programa de concessões do governo. Os povos indígenas nos trouxeram uma preocupação com os efeitos dessa obra nos seus territórios e essa preocupação foi levada em conta na escuta com esses povos para a decisão de hoje.
A ministra Sônia Guajajara também destacou a importância da tomada de decisão pelo presidente da República, mesmo estando em viagem, e reforça a resistência do movimento indígena na ocupação do Porto da Cargill, em Santarém.
Tomamos aqui uma decisão muito importante nesse diálogo com o presidente Lula, que mesmo em viagem, escutou, dialogou com a gente para que a gente pudesse rever essa decisão. Os indígenas estão aqui pela segunda vez em 33 dias de ocupação, com mulheres, crianças que conseguem lá acampadas, com condições precárias, riscos ali, ameaças. Então foi muito importante a gente também considerar essa questão humanitária que se encontra o movimento neste momento. Então, para nós, é considerar o direito à consulta livre, prévia e informada, o direito de escuta, como foi anunciado ainda em novembro na COP, em diálogo com eles. Então, aqui hoje a gente vem reafirmar esse nosso compromisso com esse respeito à Convenção 69 e o direito de escuta dos povos.
A revogação do decreto foi publicada na edição do Diário Oficial da União. Quanto à ocupação, o movimento indígena solicitou o prazo de 48 horas para a saída do local, período em que será realizada limpeza, organização do espaço e retorno de lideranças para suas comunidades e aldeias. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, governo lança programa Roraima no Topo.
Jornal Amazônia é Notícia.
A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o engenheiro florestal foi preso por suspeita de fraudes em terras públicas em Rondônia. O engenheiro usava seus conhecimentos técnicos para facilitar a negociação irregular de terras pertencentes ao Estado, segundo a polícia. Confira com Júlia Viana.
A Polícia Civil de Rondônia prendeu um engenheiro florestal suspeito de envolvimento em um esquema de fraudes com terras públicas. Segundo as investigações, o engenheiro usava seus conhecimentos técnicos para facilitar a negociação irregular de áreas pertencentes ao Estado, utilizando documentos falsos em processos de regularização fundiária. A polícia não divulgou o nome do investigado. A prisão preventiva foi cumprida com apoio da Casa Militar, garantindo segurança e eficiência na ação. Agora, a Polícia Civil busca identificar a extensão das fraudes e reforça o compromisso de proteger os interesses da população contra práticas criminosas. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, DECONDE, após um trabalho de inteligência e monitoramento. O objetivo da operação era impedir que crimes desse tipo continuem prejudicando o patrimônio público. Segundo o governo de Rondônia, o órgão vem investindo no combate a esquemas estruturados de fraude. Após a prisão, o engenheiro passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da justiça. Com informações do G1 Rondônia, Júlia Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Governo lança programa Roraima no Topo. O programa tem como objetivo ampliar participação no Enem 2026. Lauane Gonçalves traz as informações.
O governo de Roraima lançou nesta segunda-feira o programa Roraima no Topo, missão estratégica de ampliação da participação no Enem 2026, com a meta de elevar para mais de 90% o número de concluintes inscritos e garantir presença superior a 80% dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio de 2026. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Educação e Desporto, a SEED, e surge a partir de diagnóstico realizado com base nos dados de 2025. Dos 5.854 alunos aptos da rede pública estadual, 3.725 confirmaram inscrição, uma porcentagem de 63,6%, e cerca de 2.719 participaram da prova, uma porcentagem de 46,4%. O lançamento reuniu gestores das escolas de ensino médio da capital, do interior e de comunidades indígenas, em transmissão ao vivo pelos estúdios da Rede de Inovação da Educação Híbrida, reforçando a mobilização em toda a rede estadual. Entre as ações previstas está o mutirão gov.br, que pretende garantir que 100% dos alunos da terceira série tenham conta ativa nos níveis prata ou ouro, evitando entraves burocráticos no momento da inscrição e da solicitação de isenção. O programa também prevê campanhas de mobilização, dia D de inscrição, aulões preparatórios e apoio logístico com transporte escolar nos dias de prova. O diretor do Departamento de Educação Básica, Edson Leite, destacou que o diferencial da proposta é o acompanhamento sistemático das metas.
Nós vamos traçar algumas ações que são fundamentais. O primeiro é a garantia de acessibilidade à plataforma Gov. Por que isso? Porque a inscrição no Enem tem como pré-requisito o acesso a uma conta Gov. Então é necessário garantir que todos os nossos estudantes tenham esse acesso. Claro que o foco principal são os alunos concluintes da terceira série do ensino médio, mas nós já queremos criar essa cultura de participação no Enem desde os alunos da primeira série.
Além de ampliar o acesso ao ensino superior, o aumento da participação no exame contribui para o fortalecimento dos indicadores educacionais do Estado e para o cumprimento de metas previstas nos planos nacional e estadual de educação. Como incentivo, as escolas serão reconhecidas conforme o desempenho na taxa de efetivação, inscrição e presença. As unidades poderão receber os selos Compromisso, Destaque ou Excelência, além de premiações que incluem equipamentos tecnológicos e prioridade na destinação de recursos de infraestrutura. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ações comunitárias e estudos reforçam a importância de polinizadores para controle da biodiversidade. Por conta do avanço do desmatamento, algumas espécies de morcegos e abelhas estão ameaçadas. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Você sabia que quase 76% das plantas consumidas como alimento depende do serviço de polinização realizado por animais como abelhas, besouros, moscas, borboletas, mariposas e morcegos? Como assim? Morcegos? Isso mesmo. Esse animal é muito importante para a conservação de muitas plantas. Apesar de ser um pouco assustador para a maioria das pessoas, pelo fato de serem vistos à noite e algumas espécies se alimentarem de sangue, apenas 3 das 200 possuem essa alimentação, como explica Thalita Ribas, professora no Instituto de Biodiversidades e Floresta, o IBF, da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA.
Bom, falando um pouco sobre os morcegos, eles podem parecer um pouco assustadores para a maioria das pessoas, na verdade, né? Isso deve, em parte, porque eles têm hábitos noturnos, então, geralmente, eles são vistos à noite. Mas é uma forma de ignorância sobre eles, porque acredita-se que todos os morcegos alimentam-se de sangue, o que não é verdade. Apenas 3 espécies de quase 200 se alimentam de sangue, e são espécies bem restritas às suas alimentações.
Thalita destaca ainda as espécies de morcego e as plantas que eles se alimentam, tanto as encontradas no Brasil e de outros países.
Então, segundo vários estudos publicados, a gente tem morcegos específicos que se alimentam de frutos de piperáceas, por exemplo, solanáceas, que piperáceas são algumas pimentas específicas. Cecropiáceas, como embaúba, moráceas, estou falando algumas famílias de plantas. As moráceas são relacionadas às figos silvestres. Plantas de outras famílias também, então um morcego chamado carolha, o gênero carolha, ele é um tipo de morcego que se alimenta desse tipo de planta, né? São plantas nativas que eu estou citando, algumas cultivadas também, né? Como os figos. Então, essa espécie de morcego, ela tem uma preferência por plantas da família Piperácea, que são conhecidas popularmente como pimentas, jaburandis e outros, mais comumente como pimenteiras mesmo.
Apesar de sua extrema importância, uma nova pesquisa aponta que os morcegos e os serviços ecossistêmicos que oferecem estão ameaçados, onde grande parte das áreas naturais foram degradadas pela atividade agrícola e a mineração, aumentando a exposição da vida selvagem a metais pesados e tóxicos. E assim acontece também com as abelhas nativas da Amazônia. Na comunidade de Coroca, localizada no rio Arapiuns, em Santarém, no Pará, existe o meliponário, que são as abelhas melíponas nativas do Brasil e da Amazônia. De acordo com Luziette Correia, moradora da comunidade de Coroca, o grande desmatamento não afeta somente as colônias de abelhas, mas também toda a região e sua biodiversidade.
O grande desmatamento, né? Ele não só afeta as nossas colônias de abelhas, mas como afeta em si a região toda. Afeta a biodiversidade, afeta os nossos rios, afeta o clima. Mas falando de abelhas, as abelhinhas elas precisam de flores. Né? E para as árvores ter flores, elas precisam de um clima equilibrado. Então a árvore em pé, ela ajuda a ter esse clima equilibrado. Então no período de verão é verão e no período de chuva é chuva. E o que a gente observa é que isso está muito mudado. Né? E principalmente agora, alguns anos atrás, esse período era um inverno rigoroso. E hoje a gente não tem quase chuva.
Luziette relata por que é necessário manter o meliponário na região e assim garantir a biodiversidade das plantas e espécies.
A comunidade Coroca, ela observa que as abelhas sem ferrão, ela tem uma grande importância na polinização das flores. Se tem abelhas, a gente vai ter frutos. E se tem frutos, vai ter sementes. E se tem sementes, vai ter árvores. E se vai ter árvores, né, vai ter uma biodiversidade. E essa biodiversidade, ela depende muito das abelhinhas.
Diante desse contexto ameaçador, iniciativas como o meliponário da comunidade de Coroca e estudos sobre os polinizadores são necessários para proteger as florestas e preservar as espécies que ainda existem. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo, ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Ecologia Integral convida fiéis a se integrarem às ações de cuidado do meio ambiente. Os detalhes com Rafaela Amorim.
A Comissão de Ecologia Integral da Arquidiocese de Manaus desenvolve ações voltadas ao cuidado com a casa comum, com foco na realidade amazônica. O trabalho une fé, justiça social e sustentabilidade, inspirado na encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Entre várias iniciativas e projetos está o Semeaduras, que reúne e divulga práticas de cuidado ambiental já adotadas nas comunidades. A proposta é incentiva mudança de atitudes nas comunidades e reforça compromisso com o meio ambiente e com os mais vulneráveis, destaca a pesquisadora na área de tecnologia da madeira, resíduos agroflorestais e educação ambiental do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e integrante da comissão, Marcela Amazonas.
Trabalhamos com a questão de atendimento, formações, visitas, produção de subsídios, como semeaduras, debates sobre a questão da ecologia integral e todas as suas premissas, seus objetivos, suas oportunidades de trabalho. Viajamos como missionários ecológicos e estamos na Rádio Rio Mar, toda quinta-feira, a partir das 19 horas, no programa Laudato Si, que é essa busca de fazer entender essa questão da ecologia integral.
Outra frente de atuação envolve formação de educadores ambientais e orientação sobre descarte correto de resíduos em celebrações e eventos religiosos.
A ecologia integral é para ser entendida que é uma ação por todos, deve ser envolvida, inserida, uma ação para todos e por todos. Então não existe uma pastoral da ecologia integral. O que a gente quer e o que a gente sugere a partir dos documentos e das orientações é que todos entendam, bem, a minha paróquia pode trocar esse plástico por um copo, a minha paróquia pode ter um baldezinho no canto e começar a resgatar e recolher as pilhas. A minha paróquia pode ter uma área para plantar, para fazer uma horta.
A comissão mantém diálogo com catadores de materiais recicláveis e reconhece a importância desse trabalho para a preservação ambiental e geração de renda. Parcerias como SARES, a Rede Eclesial Pan-Amazônica e a equipe itinerante fortalecem as ações. A equipe conta com agentes pastorais de diferentes áreas. O objetivo é promover conversão ecológica pessoal e comunitária com consciência sobre relação entre ser humano e criação. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Eleições e práticas de governo. Qual a relação entre eleições e práticas de governo em nosso país? Por que os partidos e candidatos, candidatas, fazem tudo o que são capazes de fazer para conseguir o maior número possível de votos e depois, quando assumem os espaços de governo confiados a eles, falam que governam em nome do povo, mas não consultam nem os seus eleitores, nem mesmo quando eles pedem e insistem para ser consultados? Na busca de respostas, vale lembrar que existe um poder que não vota, mas pode controlar as práticas de governo. É a economia, o mercado, que alguns falsos economistas consideram um ser vivo, com sentimentos e capaz de tomar decisões todo o tempo, sempre em defesa de seus interesses, visíveis no aumento de seus lucros e riqueza por meio de taxas de juros, do controle dos preços de tudo e, portanto, da tal inflação e ainda de tudo que cobra por suas propriedades. Esse tal mercado não tem vida própria. Quem tem vida e age para controlar governos e tudo mais são os seus proprietários, que são pouquíssimos, mas contam com os serviços de administradores de seus bancos, propriedades rurais e urbanas, de suas empresas de propaganda e marketing e, infelizmente, também de cientistas que vendem a eles conhecimentos e tecnologias que aumentam a concentração de riqueza e poder. E contam, atenção para isso, com o controle e uso de partidos políticos, de legisladores e de governos, quando não de juízes. Será que isso nos ajuda a entender o que está acontecendo na Amazônia? Lá, meia dúzia de empresários do agronegócio e da mineração querem que o governo entregue a eles os rios Madeira, Tapajós e Tocantins para aumentarem os lucros com mais exportações. E os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, junto com os rios e a floresta, que são vivos e fontes de sua vida, são contra essa privatização e estão em luta para serem consultados. A quem os governos favorecerão? De nossa parte, convidamos a todas e todos a tornar ensurdecedor o grito desses povos, dos rios e da Amazônia. Escolha a vida e não a morte, que virá mais rápido com a destruição da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.397 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lauane Gonçalves, Rafaela Morim, Daniela Pantoja, Joelma Viana e Júlia Viana. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.